Bem-vindos ao The Debate, o nosso espaço para o discurso rigoroso e análise de múltiplas perspectivas sobre questões fundamentais. Eu sou a sua anfitriã e hoje, bom, quando a gente pensa em construir um edifício seguro, sabe, e duradouro, a primeira imagem que vem à mente é uma planta baixa de engenharia muito rigorosa.
Com certeza.
Cada viga é matematicamente calculada, cada parede estritamente desenhada no papel. Quer dizer, as margens de erro são mínimas. É um sistema meio que binário, né? Onde não tem muito espaço para a interpretação criativa do mestre de obras na hora de fundar os alicerces, também não há risco de desabamento. O projeto dita a realidade.
Olha, é uma visão reconfortante, sem dúvida. Nós, tipo, como sociedade, adoramos categorias visíveis e estáticas, porque elas dão aquela ilusão de controle total, sabe?
Certo.
Mas você veste o capacete, e entra no canteiro de obras real da administração pública de hoje em dia, você percebe que os materiais e as necessidades funcionam muito mais como blocos de montar, tipo um Lego mesmo.
Um Lego?
Isso, um Lego. Se você engessar demais a forma de encaixar essas peças logo na saída, sabe? Exigindo que cada movimento siga um manual totalmente inflexível, o prédio fica absurdamente caro. As inovações tecnológicas são barradas, ou pior, né? O projeto sequer sai do papel.
É um ótimo ponto de partida. Então hoje nós vamos desmontar a mecânica do novo regime de licitações e contratos públicos do Brasil, a famosa Lei 14.133. O foco central da nossa discussão é a tensão constante, eu diria inescapável, entre a busca por eficiência na gestão da máquina pública e os mecanismos de controle que tentam evitar o desperdício.
Exato. E a grande questão que a gente vai explorar é se essa nova lei realmente entrega na mão do administrador público aquela discricionariedade necessária para adaptar os ritos de licitação à realidade volátil do mercado. Ou se, por outro lado, a adesão estrita às categorias legais e a jurisprudência minuciosa dos órgãos de controle, tipo o TCU, continua sendo a única barreira real contra o arbítrio e a corrupção.
Bom, para colocar as cartas na mesa logo de cara, a minha posição, e eu estou bem convicta disso, é de que a rigidez das categorias legais e a estrita observância da jurisprudência de controle são salvaguardas, assim, absolutamente indispensáveis. A licitação, por definição, é um procedimento para garantir escolhas objetivas, né? Impessoais. E nós temos evidências materiais claríssimas na própria redação da lei. Serviços que são listados como de natureza predominantemente intelectual, e aqui estamos falando de projetos arquitetônicos complexos, laudos estruturais, auditorias, esses devem obrigatoriamente ser julgados pelo critério de técnica e preço. E a lei é cirúrgica, sabe? Para valores acima de R$ 369.000, isso não é uma mera sugestão, é uma obrigação.
É, mas é exatamente essa obsessão com rótulos e valores de corte que eu questiono profundamente. Eu defendo que o novo sistema foi desenhado como um rito dinâmico. A realidade prática do objeto é que deve ditar a forma de contratação. Essa microgestão jurisprudencial, na verdade, destrói a eficiência.
Mas deixa eu só concluir o raciocínio prático da minha posição. Porque quando o administrador tenta, tipo, rebaixar esses serviços complexos para o critério de menor preço, o que acontece? A gente precariza o julgamento.
Será mesmo?
Com certeza. Para quem está nos ouvindo e lida com compras públicas, sabe que o mau planejamento é endêmico. Tem aquele caso clássico, super documentado, de compras de toalhas para hospitais públicos. A única especificação que o gestor colocou no termo de referência foi toalha macia.
Nossa, um clássico.
Pois é. Pense na mecânica disso. Como um pregoeiro, sentado lá numa sala de licitação, julga objetivamente o que é macio na hora de desclassificar o fornecedor mais barato? Ele não julga. Ele é obrigado a aceitar o pano de chão mais barato do mercado porque a regra era muito frouxa. É por isso que precisamos de amarras pré-definidas, entende? Um tribunal de contas que puna o desvio da regra. Sem o trilho, o trem descarrilha.
Olha, não dá para engolir essa premissa de que a rigidez é o único antídoto para a incompetência, sabe? Porque o excesso de formalismo pune exatamente o gestor eficiente. A gente precisa entender a evolução desse ecossistema. A antiga Lei 8666 foi criada lá nos anos 90, no calor do escândalo dos alões do orçamento. Ela tinha uma mentalidade totalmente policialesca.
Ela respondia a uma necessidade da época, né?
Sim, mas o objetivo era colocar o gestor em um trilho cego, amarrado. Ele não podia pensar, só carimbar papéis. Só que o sistema atual, a 14133, mudou esse paradigma. Ele é desenhado para ser dinâmico. Pense novamente na analogia do Lego. As caixinhas do rito processual podem e devem ser movidas conforme a complexidade real do problema. A administração moderna exige gestão de riscos, não obediência cega a rótulos.
Espera aí, mas se a gente levar essa lógica do Lego ao extremo, assumindo que o sistema é apenas um balde de peças soltas, sem um manual de instruções definido, a gente não está criando uma insegurança jurídica imensa?
Eu não vejo dessa forma.
Mas veja bem, as modalidades clássicas, pregão, concorrência, elas existem exatamente para sinalizar ao mercado quais são as regras do jogo. Se o mercado não sabe com clareza matemática como o rito vai acontecer, a isonomia, que é o direito de todos competirem em pé de igualdade, ela já nasce violada lá na fase de planejamento.
Mas as modalidades clássicas, na prática da nova lei, elas perderam o sentido estrutural. Hoje, se você pegar o fluxo processual de um pregão e o de uma concorrência, eles são exatamente o mesmo rito.
Eles têm aproximações, sim.
Eles são o mesmo esqueleto. A única diferença está na teoria, na natureza do objeto. Para entender isso, basta olhar para trás, para o RDC, o Regime Diferenciado de Contratações, que usamos nas obras da Copa do Mundo, nas Olimpíadas. O RDC provou que você não precisa de caixinhas engessadas. A mecânica hoje é simples. Se o seu critério de julgamento é maior oferta, a engenharia do processo é a de um leilão. Se é melhor técnica, é um concurso. O rito é um só. Nós só mudamos as peças de lugar dependendo do que o Estado precisa.
E você acha que a ordem dessas peças não impacta o controle? Porque a inversão de fases foi uma das maiores vitórias da eficiência, claro, mas ela tem limites severos.
Impacta. Mas a ordem não pode ser uma camisa de força. Vamos detalhar a mecânica da habilitação documental, que sempre foi o calcanhar de Aquiles das licitações. Historicamente, a habilitação vinha no começo. A prefeitura abria a licitação e primeiro analisava atestados de capacidade de 20 empresas.
Uma papelada infinita.
Infinita. Aí abria prazo para recurso, uma empresa impugnava vírgula do balanço da outra, alguém corria para o juiz, conseguia uma liminar e a licitação ficava paralisada por 2 anos antes mesmo de o pregoeiro abrir o envelope de preços. Era totalmente irracional.
Sim, e a regra agora é habilitação no final. Apenas para o vencedor. Uma gestão de risco evidente, né? Olhamos menos papéis, focamos no melhor preço e o processo anda.
Exato. Mas perceba o seguinte, se o objeto exigir, a lei permite que o administrador mova essa peça da habilitação de volta para o início. O rito é fluido. Veja o diálogo competitivo, aquela inovação europeia. A administração tem um problema complexo, tipo despoluir um rio inteiro, mas não faz ideia de qual é a solução tecnológica.
Uhum.
O Estado senta com o mercado para construir a solução, mas para não expor segredos industriais de curiosos, a administração faz uma pré-seleção. Ela traz a habilitação para o marco zero. É essa fluidez que garante a melhor contratação, não o engessamento.
Eu até entendo a lógica da fluidez no diálogo competitivo, que é exceção da exceção. Mas na prática, quando a gente desce para a vala comum da máquina pública, especialmente em áreas críticas como a engenharia, essa suposta fluidez vira um risco absurdo. A engenharia é, na sua imensa maioria, inerentemente complexa. Portanto, ela tem que ser tratada com a barreira de entrada e o rigor da concorrência e do julgamento técnico.
Mas aí é que tá.
Deixa eu te dar um exemplo. Pense num projeto de isolamento acústico para um grande teatro municipal. Ou uma contratação integrada, onde a empresa constrói e elabora o próprio anteprojeto. Os impactos de uma falha de cálculo ali são drásticos, catastróficos, sabe? Não dá para tratar a compra de um projeto estrutural como compra de resma de papel para impressora. A complexidade exige o filtro de técnica e preço.
Sinto muito, mas eu simplesmente não compro essa ideia. E eu vou te explicar o porquê. mora aí um dos maiores erros conceituais da administração pública brasileira. Nós precisamos fazer uma distinção técnica rigorosa aqui. O oposto de comum não é complexo.
Como assim?
O oposto de comum é especial, aquilo que é heterogêneo, singular. A complexidade tecnológica de um produto não afasta de forma alguma o uso do critério de menor preço.
Mas se exige um alto nível intelectual ou de cálculo, não pode ser nivelado só por quem cobra menos, né?
Deixe-me ilustrar com um bem de consumo. Um aparelho de GPS. Para que o GPS do seu celular funcione, o satélite precisa corrigir o tempo usando a teoria da relatividade de Einstein, porque a gravidade afeta o relógio no espaço de forma diferente. É uma física quanticamente complexa. No entanto, um GPS é um bem comum. É um produto de prateleira.
Mas a diferença é que o GPS sai de uma linha de montagem e pode ser padronizado num catálogo. O projeto de engenharia, não.
Exatamente. O GPS é definido por signos de mercado. Eu consigo escrever no edital. Ah, preciso de um processador tal, precisão de 3 metros. Se a Samsung e a Garmin entregarem isso, me atende perfeitamente, independentemente da genialidade dos físicos que projetaram aquilo. O que importa é o menor preço. E a mesma lógica se aplica a inúmeros serviços de engenharia, tipo um software, que é absurdamente complexo, mas é de prateleira. Tratar serviços comuns como especiais só porque tem cálculos difíceis é rasgar o dinheiro público.
Olha, pode até fazer sentido na teoria dos bens industrializados, mas quando aplicamos isso à prestação de serviço humano, a sua linha de raciocínio subestima o fator criativo, o fator autoral. A heterogeneidade é o que caracteriza a essência da natureza predominantemente intelectual.
Até certo ponto, sim.
Vamos elevar o nível do exemplo prático. Se o Estado precisa contratar uma banca de advogados para uma defesa constitucional intrincadíssima no STF, ou se vai projetar um complexo cultural, tipo as clássicas inexigibilidades para os projetos do Oscar Niemeyer. Se você contrata arquitetos diferentes ou advogados diferentes, a resposta varia imensamente. Tratar o intelecto bruto como se fosse um software de prateleira é um risco sistêmico enorme, sabe? O intelecto não é commodity. A técnica tem que preceder o preço.
A teoria de Niemeyer e dos grandes juristas é bela. Eu concordo totalmente com ela nesses casos limites. Mas vamos descer do STF para o chão de fábrica de uma prefeitura de médio porte. O que acontece, na mecânica diária, quando a administração, pressionada pelo TCU, usa essa mesma regra inflexível para contratar, por exemplo, uma sondagem de solo?
Ué, uma sondagem é um laudo técnico, né? Exige responsabilidade de engenharia.
É um laudo, sim. Mas veja como funciona no mundo real. Uma sondagem básica, na esmagadora maioria dos terrenos, consiste em levar um equipamento, bater um peso de 65 quilos numas hastes de metal, fazer literalmente um furo no chão a cada metro e anotar a resistência na prancheta. É extremamente mecânico. É o serviço de engenharia mais padrão e comum que existe.
Mas ainda é engenharia.
Sim, mas como a lei coloca a palavra ensaios ou laudos naquela lista de natureza predominantemente intelectual, os auditores forçam os pregoeiros a licitar esse simples furo no chão por técnica e preço. E sabe qual é o resultado nefasto disso?
O resultado é que se garante que a empresa tem qualificação para não entregar um laudo falso que fará o prédio cair no futuro.
Não, o resultado é que o mercado manipula a regra. Como você cria nota técnica para um furo no chão? As empresas e os editais começam a inventar critérios absurdos. Pontuam quem tem doutorado na equipe. Imagina, um doutor em geologia para assinar um furo de 5 metros? Isso cria uma barreira artificial tremenda. O pequeno empresário, que faz o serviço perfeitamente bem, é desclassificado. E a prefeitura paga muito mais caro pelo mesmíssimo furo no chão. Isso é engessar a máquina sob o pretexto de controle.
Eu entendo por que você fica frustrado com isso. Mas esse fenômeno de distorção não anula a necessidade da regra. Pelo contrário, ele escancara a importância de um tribunal de contas com pulso firme para corrigir essas assimetrias. O TCU tem um papel pedagógico e a jurisprudência, ao contrário do que se prega, não é cega, ela evolui.
Evolui a passos bem lentos, né?
Um excelente exemplo de como o controle atua cirurgicamente para impedir fraudes sem destruir a eficiência é a criação do critério do maior desconto linear.
Ah, o famoso desconto linear. A suposta bala de prata contra o jogo de planilha.
Exato. E para os nossos ouvintes entenderem o quão vital isso é, vamos explicar a mecânica do jogo de planilha. Funciona assim. Imagina que a prefeitura lança um edital para reformar uma escola. O projeto diz que vai precisar de muitos copos e poucos vasos. O valor total estimado é R$100. A empreiteira, que tem engenheiros que analisam o edital melhor que a prefeitura, percebe um erro ali no projeto.
Eles sempre percebem.
Pois é. Ela sabe que, durante a obra, a prefeitura vai descobrir que precisa de muito mais copos e quase nenhum vaso, o que o fraudador faz. Ele joga o preço unitário do copo lá para as alturas, digamos, R$70, e o preço do vaso lá para o chão, R$30. Ele ganha a licitação porque ofereceu o menor preço global inicial.
E aí vem o aditivo.
E aí vem o aditivo contratual. A prefeitura corta os vasos baratos e pede milhares de copos caríssimos. A administração sangra milhões pagando o item mais caro. É um jogo de gato e rato. A genialidade do TCU foi validar o maior desconto linear, onde o percentual de desconto no valor global, digamos 20%, tem que ser aplicado compulsoriamente a todos os itens. O copo cai 20%, o vaso cai 20%. Isso mata a fraude na raiz.
É uma bela explicação da fraude, mas, quer dizer, você pula a parte de como o TCU reagiu no início dessa história, porque no começo o tribunal perseguiu ferozmente os gestores que tentavam usar o desconto linear.
Foi um período de ajuste.
Um ajuste punitivo. A mentalidade dos auditores era puramente matemática e desconectada da indústria. Eles diziam que, ao forçar 20% de desconto em tudo, a administração criava preços fictícios. Porque, na realidade, a fábrica pode conseguir dar 40% de desconto no vaso por vantagem logística, mas só 5% no copo porque a matéria-prima é importada. O TCU quase inviabilizou uma ferramenta fantástica porque preferiu a pureza da planilha à realidade do mercado de obras.
Você aponta um conflito real do passado, sim, mas você ignora a pacificação do tema. E essa evolução é o grande trunfo de se ter órgãos de controle fortes. O acórdão do ministro Benjamin Zeimler estruturou de forma irretocável a mecânica do desconto linear. Ele percebeu a nuance, sabe? Ficou estabelecido para mercados com alta volatilidade, tipo combustíveis baseados na tabela da ANP, ou manutenção predial corretiva.
Sim, para quantitativos incertos.
Exato. Num contrato de manutenção de 50 postos de saúde, o gestor não sabe quantas fechaduras vão quebrar no ano. Para esse cenário, o TCU definiu que o desconto linear não é só legal, é a melhor gestão de risco possível. A jurisprudência criou os trilhos seguros, entende? O controle organizou a discricionariedade.
Eu reconheço a importância desse acórdão específico, mas eu volto a bater na tecla da visão macro sobre a lei e como a cultura do controle ainda sufoca a administração. A grande promessa dessa lei era focar no ciclo de vida do objeto, no menor dispêndio ao longo prazo, e não apenas no valor nominal impresso na nota fiscal.
E como isso tem sido sufocado na sua visão?
Vou te dar um exemplo. Climatização. A lei permite comprar um ar-condicionador mais caro hoje, mas que tem um compressor tão eficiente que vai economizar milhares de reais de energia ao longo de 10 anos. Só que isso exige inteligência gerencial. E essa inteligência morre na praia quando entra em cena a chamada fuga para o formalismo.
O gestor tem medo de assinar o papel, claro.
Exatamente, o gestor entra em pânico. Voltando àquela sondagem de solo, se ele tentar inovar, justificar que a sondagem é comum e usar o pregão para economizar, ele recebe uma diligência do TCU nas costas dele, risco de multa no CPF. A fuga para o formalismo é isso. O gestor prefere fazer o procedimento burro, mas que o auditor acha seguro, em vez do procedimento ágil que resolveria o problema da sociedade. O controle de gabinete engessa a rua.
Bom, nós chegamos a um divisor de águas muito nítido aqui. Eu acho que vale a gente sintetizar como essas visões impactam o futuro da máquina pública. Para mim, a complexidade vertiginosa das compras públicas simplesmente não permite romantismo. Ela exige ferramentas de controle cada vez mais rigorosas.
Certo.
A objetividade dos ritos, as modalidades bem definidas, não são obstáculos. Eles são a própria garantia da impessoalidade republicana. A gente não pode entregar orçamentos de bilhões nas mãos das intuições de gestores individuais. Se nós flexibilizarmos demais sob a bandeira da inovação gerencial, cruzaremos rapidamente aquela linha onde a discricionariedade degenera em arbitrariedade e superfaturamento.
E a minha visão, sintetizando também, vai na direção de que a Lei 14.133 nos oferece um paradigma voltado para o resultado da política pública. Não pode ser só uma gincana de evitar punições. O foco tem que ser o domínio sobre a dinâmica do mercado. O Estado precisa separar rapidamente o que é bem de prateleira de soluções genuinamente singulares e usar essa fluidez, o lego procedimental, a favor da velocidade. Esse medo crônico, paralisante de inovar, pautado pelo terror dos órgãos de controle, só garante uma coisa. A gente preenche perfeitamente os formulários burocráticos, mas entrega um serviço de péssima qualidade no mundo real.
É. Apesar dessa profunda tensão entre controle e flexibilidade, eu acredito que a gente esbarra num ponto de convergência inegável. Toda a eficácia desse novo regime, independentemente de qual ótica a gente adote, morre ou sobrevive meses antes de o edital ir para a rua. Ela morre lá na fase de planejamento interno, o estudo técnico preliminar e o termo de referência.
Aham. É o marco zero?
Exato. Para voltar ao nosso desastre inicial da toalha, se o gestor só copia e cola a toalha macia sem estabelecer gramatura, composição de fios, não há modalidade, jurisprudência ou flexibilidade de mercado que vá salvar essa compra.
Perfeitamente colocado. A inteligência do processo de compra está no projeto, não no carimbo. A inovação que tenta resolver os problemas e o controle que tenta evitar desvios vão estar sempre num eterno cabo de guerra. E aos nossos ouvintes, fica evidente que hoje mergulhamos só na ponta do iceberg, né? Matrizes de risco, remuneração variável, tudo isso ainda vai testar muitos limites da legislação no asfalto quente da administração pública.
Com certeza. E com essa reflexão estrutural, encerramos o nosso programa de hoje. Retomando a provocação lá da abertura, o enorme edifício da administração pública precisa da firmeza inegociável de uma planta baixa ortodoxa. Ou ele só se sustentará se admitirmos que os alicerces podem ser reconfigurados conforme os abalos do mercado. Essa é a tensão que continuará ecoando diariamente pelas milhares de salas de licitação pelo país afora. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima!